Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andrea Bonadil, do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. E hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a você a nossa convidada especial, professora doutora Maria Júlia Kovacs, tão importante e renomada na área de estudos sobre morte e luto no Instituto de Psicologia da USP. Ela é professora sênior do Instituto de Psicologia e membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte da referida instituição. Doutora Maria Júlia, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda em nosso podcast.
Prazer é todo meu. Quero agradecer o convite e é uma grande alegria poder estar aqui.
Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente tem uma vida tão corrida, somos sócios há tanto tempo aqui no clube, né? E fomos nos conhecer só recentemente aqui, graças à Rádio Paulistano.
É muito bom isso. Eu gosto muito dessa proposta de falar para os sócios e falar na rádio.
Muito bom, muito bom. E hoje vamos falar aqui sobre como o luto pode impactar na saúde mental e quais são as formas possíveis de prevenir e minimizar o sofrimento psíquico diante deste tema tão sensível. Sabemos que o tema saúde mental é muito abrangente, envolve várias áreas e pode ser entendido sob vários aspectos, na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria e no tema tão sensível como o luto. E devemos ressaltar aqui a importância da interlocução e troca entre esses diferentes saberes sobre este tema. É muito importante entendermos que a saúde mental não será resolvida única e exclusivamente com especialistas como, por exemplo, psiquiatras e psicólogos, se não houver a consciência de que é um dever de todos nós ficarmos atentos consigo mesmos e com as pessoas que convivemos, seja na família, no trabalho, na vida social, no que diz respeito como estamos lidando com o nosso sofrimento psíquico. E falando aqui sobre o luto, tem um livro muito interessante que se chama Perdas Necessárias, cuja autora é uma psicanalista chamada Judith Viorst, e ela diz, um dos trechos: quando pensamos em perda, pensamos na morte das pessoas que amamos, mas a perda é muito mais abrangente em nossa vida, pois perdemos não só pela morte, mas também por abandonar e ser abandonado, por mudar e deixar coisas para trás e seguir o nosso caminho. E nossas perdas incluem não apenas separações e partidas dos que amamos, mas também a perda consciente ou inconsciente de sonhos românticos, expectativas impossíveis, ilusões de liberdade e poder, ilusões de segurança e a perda de nosso próprio eu jovem, o eu que se julgava para sempre imune às rugas, invulnerável e imortal. E essas perdas necessárias são um convite para lidarmos com o princípio da realidade. Quando nos deparamos com o fato do qual não podemos fugir, que as dores que nos machucam nem sempre desaparecem e devemos lidar com elas como uma oportunidade de crescimento. E que estamos no mundo essencialmente por nossa conta e risco. Que há falhas em qualquer relacionamento humano e que, segundo a autora, somos completamente incapazes de oferecer a nós mesmos ou aos que amamos qualquer forma de garantia. Garantia contra o perigo e contra a dor, contra as marcas do tempo, contra a velhice, contra a morte, garantia contra nossas perdas necessárias. E partindo do pressuposto que essas perdas fazem parte da vida, que são inexoráveis, inevitáveis, universais e necessárias, porque para crescer, muitas vezes é necessário perder, abandonar e desistir, eu pergunto a você, doutora Maria Júlia, o que é o luto e quais seriam as possíveis definições de luto?
O luto, ele é uma experiência pessoal que acontece com todas as pessoas nos mais variados momentos da existência humana. E o luto, ele se faz, é um processo de elaboração psíquica, um trabalho psíquico, né, como dizia Freud, é muito importante e que tem a ver com as perdas que a gente considera como significativas. Uhum. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, embora o luto seja universal, todos nós vamos passar por ele, ele é muito singular. Então, esse processo de elaboração psíquica, ele demanda um trabalho psíquico importante, e por isso as pessoas às vezes parece que estão fora de si, que estão meio enlouquecidas, mas é porque as perdas às vezes nos ameaçam, nos colocam numa sensação de risco, e portanto às vezes parece que a gente enlouqueceu, mas não é assim. O processo de luto, ele é um processo normal, faz parte do existir humano, é uma questão existencial, não é uma questão médica nem patológica, ela é inerente ao ser humano, mas ela é muito individual e muito peculiar.
Né? Depende de cada indivíduo, da história da vida de cada um, não é,
isso,
doutora?
Então fazem parte, assim, saber da história de vida da pessoa, quais são as perdas que ela já viveu, como é que ela está vivendo essa perda. Então, muito mais do que a gente tentar generalizar, é muito importante a gente compreender o processo de cada pessoa. Né?
Entendi.
Então, não existe luto patológico. Existem fatores de risco que podem levar uma pessoa enlutada a adoecer física ou psiquicamente.
Entendi. Super interessante isso. E continuando, tem um ponto que eu queria abordar aqui, que talvez faça parte dessa questão, desse tema que a gente está conversando, é que diariamente a vida nos oferece o caos ou a dignidade. E muitas vezes o caos está associado ao prazer imediato, à euforia, geralmente ligado às escolhas que são opostas à maturidade. A maturidade não vem com o tempo, ela é uma escolha. E muitas vezes as pessoas que não escolhem a maturidade têm dificuldade de abandonar os prazeres imediatos, tendo como consequência causar o caos a si mesmo. É de fundamental importância que as pessoas tenham a consciência de fazerem o luto de padrões compulsivos que ofereçam prazer imediato, mas que alienam e aprisionam. A vida mais comum do dia a dia, do cotidiano, é a melhor que podemos escolher por ser vivido com dignidade. Doutora Maria Júlia, qual é a sua opinião sobre esta questão e como isso poderia impactar na saúde mental?
É muito importante a gente considerar o seguinte, uma coisa que você já tinha falado, que o luto não é só pelas perdas por morte, mas é pelas perdas que são na vida cotidiana.
Exatamente.
Nossa. Então pode ser desde a separação, o processo de adoecimento, o ter que sair de casa, as atividades, por exemplo, que a gente desenvolve regularmente e de repente não consegue, a perda de uma parte do corpo.
Exatamente.
A perda de um ideal,
a perda do nosso eu jovem.
Quando a gente deixa de ser jovem, entra em contato com as perdas do envelhecimento. Então, o processo de luto, ele está presente na nossa vida e a gente vai encontrando os caminhos. Você falou sobre questões que às vezes a gente tem que deixar, processos compulsivos, você falou e tal. Um exemplo pode ser a questão da bebida ou até de comidas gostosas,
sim,
né? Que a gente tem que deixar pelas mais variadas razões e tal. Claro que esse não é um grande processo de perda e tal, mas dependendo da pessoa, ele pode ser muito ameaçador e muito difícil. E às vezes a pessoa não quer largar essas coisas e precisa por razões de saúde ou porque coloca outras pessoas em risco. Por exemplo, o uso excessivo do álcool e os acidentes recorrentes e tal. Então é muito importante que a gente possa compreender, eu acho que antes da gente tentar normatizar as pessoas,
sim,
entender qual é o conflito que está sendo posto ali e por que isto é difícil para as pessoas. A gente tem que lembrar que no processo de luto, a sociedade gosta de meter a colher.
Sim.
E dizer como é que a gente deve fazer.
Como se fosse um manual, né, doutora?
Isso,
Maria Júlia?
Isso, manual. Eu chamo até de etiqueta do luto, né? Você pode chorar, mas não chore demais. Porque se você não chorar, é porque você é muito frio, você não sentiu e tal. Se você chorar demais, é porque você tem problemas emocionais muito graves e tal, precisa se tratar. Essa etiqueta do luto costuma fazer muito mal para as pessoas. Então, mais do que tentar dizer como elas devem se comportar, é muito importante que a gente possa entender o que é que um enlutado de fato precisa. Né? O que ele quer, o que ele demanda, quais são as suas questões e tal. E para isso não precisa ser nem psicólogo, nem psiquiatra.
Sim,
tá?
Sim.
Você pode ser um ser humano que está atento a uma pessoa em sofrimento e que você pode ajudar da melhor forma possível.
Tem uma questão importante também, porque essa pessoa, além de renunciar ao vício, ela também tem que renunciar à companhia dessas pessoas com as quais ela convivia. Mas é entender que é um processo possível e necessário. É importante entender que ela vai passar por um momento de solidão e que é temporário, porque a partir do momento que eu começo a perder o pertencimento desse grupo que eu renunciei, eu ganho novas possibilidades de pertencimento. Tem um ganho aí, né, doutora Maria Júlia? Tem um crescimento de trilhar novos caminhos, sendo muitas vezes inspirador para essas pessoas. Você acaba se tornando uma referência, uma ponte para essas pessoas trilharem novos caminhos. Então, é bem como você disse, né, sobre essa questão.
Na verdade, eu acho que você está apontando uma questão que é muito importante, assim, a todas as perdas. Porque, assim, o que é o luto? O luto é uma situação de crise, não é uma doença, mas é uma crise. Porque, de alguma forma, aquilo que está sendo perdido faz falta. E você tem que se acostumar a viver com essa falta e tal. Então, há um período realmente que é difícil, de desequilíbrio e tal, mas toda crise, ela tem um processo de desequilíbrio, de desarmonização e depois um processo de crescimento, de harmonização e tal. Então, isso é o lado importante que as pessoas podem encontrar. Infelizmente, nem todo mundo consegue fazer essa resolução e talvez vai precisar de um cuidado e tal, porque as perdas são muito fortes,
sim,
né?
Sim.
Mas muitas pessoas conseguem se reorganizar depois de um tempo, e aí a presença da família, dos amigos e tudo é muito importante, até ela poder se reorganizar nesse novo momento de vida. Eu gosto de trazer uma situação que muitas vezes a gente observa. Eu, às vezes, tendo a ver as coisas assim com um pouco de humor e tal. É o que a gente chama das viúvas alegres, né? Casamento de muito tempo, de muitos encontros e tal, mas também muitas coisas que acabam sendo deixadas de lado porque não cabe bem com o marido. Eu estou falando aqui principalmente das mulheres, depois podemos falar dos homens também. E aí o que acontece? Quando acontece a morte, né, é um momento de grande desequilíbrio, de tristeza, e de repente essa mulher que teve que abdicar de várias coisas na vida, ela encontra outros caminhos, vai fazer atividades que ela nunca
retoma
fez.
Retoma as amizades com as amigas.
Isso, com as amigas, sai, viaja, dança, enfim, várias situações. Então, nem sempre uma perda vai obrigatoriamente resultar numa tristeza infinita. Claro que a memória sempre é muito importante, a dor da perda e tal. Mas tem um lado de ganho, né? Que é essa liberdade,
exatamente,
né, de você poder fazer essas escolhas. Interessante pensar no caso dos homens, né, como é que eles veem essa parte. E aí tem também um dito que a gente diz, o homem dificilmente fica sozinho.
É,
né?
A maioria das vezes não fica mesmo.
Não encontra.
As mulheres já ficam, mas os homens acho
não
que não conseguem.
Então,
né?
Isso é, claro, um pouquinho de um momento de leveza e tal, mas a gente, agora falando sério, né, a gente tem que pensar sempre em cada pessoa, isso, o que uma perda provoca.
A singularidade.
São,
né?
Isso, as singularidades e quais são os caminhos possíveis que ela vai encontrar.
Sim.
Não o que a sociedade diz, não o que o terapeuta diz.
Exatamente.
Mas o que para ela seria um bom caminho.
Nossa, né? Maravilhoso, é isso mesmo, né? Como você disse, o luto é um processo natural da existência,
isso,
humana. Somos feitos também das nossas perdas.
Isso.
Isso me remete a uma frase de Nietzsche, que diz mais ou menos assim, traduzido em português: você deve estar preparado para se queimar em sua própria chama. Como poderia renascer se antes não tivesse tornado cinzas? Essa frase simboliza que para o indivíduo se transformar verdadeiramente como a fênix renasce das cinzas, ele precisa queimar, deixar morrer os velhos padrões e ilusões para renascer em uma nova história. Em outras palavras, como você disse, o luto é reconstruir o que foi perdido e acrescentar algo que pode ser uma lembrança, um afeto, né? Bem como você disse. E tem o texto, como a gente falou de Freud aqui, de psicanálise, que ele escreveu, ele publicou em 1917, que se chama Luto e Melancolia. E ele propõe elucidar a condição original da melancolia como uma doença, como um processo patológico. E ele faz, e Freud faz uma relação, uma correlação e comparação com o afeto normal do luto. Ou seja, o luto não é uma doença, como você disse. Segundo ele, o luto possui uma disposição dolorosa, não deve ser considerado uma doença e tampouco deve haver algum tipo de interferência nesse processo, já que este deve ser elaborado, ressignificado com o passar do tempo. Já na melancolia, há uma disposição patológica, né? Diferente do luto. Enquanto que no luto há uma perda relativa a um objeto, na melancolia ocorre uma perda relativa ao próprio eu. Ou seja, na melancolia é o próprio eu que se torna pobre e vazio, a perda de um ideal e de uma ilusão de completude de maneira irremediável. Segundo Freud, a teoria freudiana, o trabalho de luto baseia-se no teste da realidade, mostrando que o objeto amado não existe mais. Com a finalização do trabalho do luto, o ego fica livre e desinibido. Na melancolia existe uma perda da natureza mais ideal. Desta forma, existe a perda do objeto que se transformou numa perda do próprio eu. Quando eu falo aqui, com a finalização do trabalho do luto, o ego fica livre e desinibido, você mostrou muito bem essa questão da viúva alegre, né? Que ela consegue, de alguma forma, ressignificar essa perda e viver novas possibilidades que ela não vivia quando ela era casada, quando o marido estava vivo. Então, partindo dessa questão, doutora Maria Júlia, quais seriam os fatores que poderiam complicar no processo de luto no indivíduo?
Eu não sou psicanalista, né? Mas eu considero que o texto do Freud, ele é um texto que todos deveriam ler, porque ele é um texto literário e ele traz uma questão muito importante. Ele escreveu esse texto logo depois que ele perdeu, né, um neto.
Exatamente.
Foi uma situação muito difícil na vida dele. E o Freud traz algumas questões muito importantes para a gente refletir. Uma delas é que o luto é um processo natural do existir humano, mas é um trabalho psíquico de grande intensidade e que coloca realmente a pessoa, muitas vezes, numa situação de risco, de sentir-se perdida e tal, e que isso depois vai se elaborando a partir do processo mesmo psíquico da pessoa. Então ele joga uma importância muito grande nesse fator psíquico.
Sim.
E a outra coisa muito importante que ele traz é o seguinte: a melancolia, que a gente pode entender também como hoje em dia nos processos depressivos, a pessoa não consegue fazer o processo de luto porque ela está muito ligada nela mesma, nos processos dela. Então ela não consegue sair para fazer esse desligamento que é tão importante no processo de luto.
É como se ela tivesse se perdido dentro um pedaço dela.
Isso,
né?
Ela não consegue fazer a questão, você falou, né, do teste de realidade, de que a pessoa não está mais e, portanto, todos os afetos que estavam dirigidos à pessoa ficam, de alguma forma, perdidos por aí, até que eles conseguem ser integrados novamente e o processo de luto vai caminhando. Houve uma compreensão errônea que o Freud falasse de um término do processo de luto, né, para estabelecer novas relações. Eu diria, né, sem um compromisso tão forte com a psicanálise, de que o processo de luto não termina nunca.
Sim.
Porque a gente vai trabalhando ele, mesmo quando a gente vai fazendo novos contatos, novas relações, novos vínculos. Novos começos, novas atividades. Há momentos em que a gente relembra muito a pessoa perdida.
Uhum.
Quais são esses momentos? Dentro da psicanálise mesmo, existe a ideia das reações de aniversário, né? Que são aquelas datas em que a gente fica mais sensível, que essas faltas ficam mais presentes.
Idade de ano também, comemorações de Natal também.
Isso,
né?
Então, tem as festas do calendário, né? Então, Natal, como você citou, é típico. Ano Novo, Páscoa até certo sentido, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, nessas datas que são, vamos dizer, dentro do calendário estabelecidas, as pessoas que viveram uma perda, seja de marido, mulher, seja de pai, mãe, seja de filho e tal, fica muito presente.
Uhum.
Existem também as datas familiares. Dia
Sim.
que nasceu, dia que morreu, dia que teve alguma coisa especial. Então, nessas datas, embora a pessoa não esteja o tempo todo pensando na pessoa perdida, ela fica mais sensível, fica...
E aí as pessoas vulnerável
dizem, mais vulnerável. E as pessoas dizem, mas você já não superou? Então, uma coisa muito importante, luto não se supera. luto se integra. Uhum. Né? Então, as perdas que você viveu no seu existir, elas fazem parte da sua vida, elas não vão embora. Como é que a gente pode largar a mão de uma mãe, imagina, de um pai, de um
isso.
filho?
Não existe isso, isso a gente até vai abordar daqui a pouco.
Perda,
né,
de um filho e tal. Uhum. Então, muito importante, o luto, sim, a pessoa perdida se integra dentro de nós. As memórias, as lembranças, e isso é muito precioso. Então, quando o João Gilberto diz assim, chega de saudade, a gente diz, não. Viva a saudade, porque a saudade é a memória, a saudade é a lembrança, a saudade é dizer, olha, nós estamos ligados ainda, que hoje é uma teoria do luto importante, que chama-se vínculos contínuos.
Sim.
A gente não rompe vínculos dessa ordem, uhum, tá? Só que eles não estão mais presentes no nosso dia a dia, mas tem momentos em que são muito importantes. Então, bora curtir a saudade.
Exatamente. E também tem uma questão importante, fazendo continuidade do que você acabou de abordar, que é a questão da tristeza. Porque muitas pessoas tendem a silenciar e a se distanciar da tristeza, como se elas não pudessem sentir. Mas ela é terapêutica, assim como a saudade, né? Ela é um caminho para a cura. A cura no sentido de cuidado. A tristeza está ligada ao luto, à introspecção, ao autoconhecimento também. Nela, somos capazes de ver a vida como ela é, e no mundo de hoje as pessoas buscam satisfações imediatas para tentar evitar a tristeza. Mas sem essa experiência, o indivíduo se torna incapaz de fazer o luto, seja na perda de um ente querido, seja quando perdemos um amor, um emprego, um lugar, quando mudamos de fase de vida. A tristeza é um convite ao reconhecimento da realidade das perdas que se constituem para não adoecermos. Não devemos normatizar, como você disse, né, o processo de luto, e sim acompanhar as pessoas nessa jornada de uma forma única e singular. Como que a psicoterapia do luto pode ajudar nesse processo, doutora Maria Júlia?
Eu já vou responder sobre a psicoterapia, mas eu queria sinalizar uma coisa que você falou que é muito importante. A tristeza é um sentimento, assim como a alegria, assim como o alívio, assim como o medo, assim como a raiva. Então, o fluxo dos sentimentos, ele é muito importante. Então, não há nada errado com sentir tristeza. As pessoas confundem tristeza com depressão. Depressão. Exato. É uma doença.
Exatamente.
Né? Aquilo que o Freud chamou de melancolia, aquilo que hoje a gente entende, a depressão não é tristeza, a depressão é falta de ânimo de vida, falta de se conectar com a vida.
É psicopatológico.
Então, é psicopatológico, e a tristeza é um sentimento que faz parte. Claro que a gente se preocupa quando as pessoas ficam muito tristes por tempo longo e tal, mas pode ser um processo delas que precisa acontecer. No caso da psicoterapia, eu gostaria de falar o seguinte. Pessoa enlutada precisa de cuidados.
Sim.
Eu falei, né, que o luto é uma crise. A crise é uma desorganização, é uma desarmonia que muitas vezes deixa muitos receios e como vai ser, como que eu vou dar conta e tal. Isso vai passando com o tempo, né? Vai havendo as elaborações, vai vendo os novos ganhos, enfim, as coisas que a gente foi falando. Então, o que é muito importante é assim, um enlutado precisa de cuidados. Cuidados que devem ser normalmente das pessoas próximas, familiares, amigos e tal. E eles têm que ser baseados nas necessidades do enlutado e não naquilo que as pessoas querem fazer para aliviar seu coração que estão cuidando de alguém. Nem todo enlutado precisa de psicoterapia, embora, é claro, como psicólogo eu vou dizer que a psicoterapia é boa e as pessoas deveriam fazer, mas tem pessoas que não querem, acham que não precisam ou não precisam mesmo e tal. Mas alguns casos precisam, e é muito importante porque eles podem, algumas situações de desequilíbrio e desorganização podem levar a processos de adoecimento físico, psíquico e eu diria até de ideação e tentativa de suicídio.
Sim.
Então é muito importante que as pessoas sejam encaminhadas para a psicoterapia, porque aí a gente vai aprofundar algumas questões que às vezes não são conscientes e que estão levando a fatores de risco realmente muito grandes. O único problema é que para fazer psicoterapia, a pessoa tem que querer fazer.
Exatamente.
Não adianta eu achar que é importante XYZ.
Ou a família, os amigos,
isso,
né?
Isso. Então é muito importante a gente lá no nosso trabalho e tal, a gente sempre diz, a pessoa quer fazer... Se ela quiser, peça para ela dar uma ligada e dizer, olha, eu gostaria de fazer um trabalho. E não porque alguém mandou, mas porque elas acham que é importante.
Uhum.
Porque assim como o trabalho de luto é um trabalho consciente, em que a pessoa toma contato com as suas tristezas, com a sua desorganização e tal, esse trabalho de reconstrução do processo de luto é também um trabalho da consciência, embora tenha elementos inconscientes, eles precisam ser trazidos à consciência. E isso, às vezes, é doloroso. Pessoa começa a enxergar coisas que ela não estava enxergando.
Eu acho que é inevitavelmente doloroso, né?
É, então eu acho que é muito importante que a pessoa, enfim, esteja disponível para fazer esse processo de aprofundamento.
Sim,
tá?
Tá certo. Tem outro ponto que eu queria, até a gente já começou, mas eu queria aprofundar mais. Em minha experiência clínica, a perda de um filho é o sofrimento mais violento e doloroso e inominável. Para Freud, essa perda é inegociável, que extrapola a capacidade de simbolização. Como que é possível enfrentarem a violência dessa perda quando isso acontece? A perda de filhos jovens pode estar ligada às questões das redes sociais? Eu também inseri uma segunda questão para dar continuidade nessa primeira. O excesso das redes sociais, o excesso das comparações, a necessidade que muitas vezes a maioria dos jovens tem de evitar a tristeza, então eles buscam outros caminhos caóticos, como drogas, como bebidas, né? Ele pode estar ligado a tudo isso, a perda dos jovens?
Esse é, talvez, dentro do processo de luto, o mais doloroso, né?
Sem
que é a perda dos filhos, porque é uma perda invertida. Porque a quantidade de afeto depositada é muito grande.
É
então,
né?
É uma situação extremamente difícil. E eu agregaria a essa perda difícil, que pode ser por razões variadas. Quando essa perda se dá pela questão do suicídio, o que é um problema atual muito grande. Eu não sou psicanalista, né, como já tinha dito, então a questão do inominável, para mim, ela talvez eu colocaria de uma outra forma. Ela fica muito difícil de ser compreendida e talvez é um dos lutos mais difíceis, mas ele precisa ter nome.
Mas, por exemplo, se a gente perde pai e mãe, a gente fica órfão. Se a gente perde marido ou esposa, a gente fica viúvo. Se a gente perde filho...
É.
Eu nem nome tem, de tanta dor, né? Eu acho uma coisa...
Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Esse filho tem nome, essa história tem um começo, essa história tem um final, né? E o que eu entendo que na narrativa trazida pelo enlutado é essa que deve, de alguma forma, nos organizar para estar junto, para ajudar no processo de... Porque, assim, o que é o processo de luto é fazer a construção do significado, da significância de continuar existindo apesar dessa perda.
Uhum.
Isso que, para mim, é muito complicado. Então, como continuar vivendo ao sofrer uma perda dessa ordem?
Mas com proposta de vida, com outros projetos de vida para dar continuidade,
então,
né?
Mas até isto poder chegar à tona de buscar novos caminhos é muito difícil,
uhum,
né? Atendendo pessoas que já perderam pessoas, por exemplo, por suicídio, é como que é essa possibilidade de continuar vivendo? Como é acordar cada manhã para dar conta da vida, para dar conta dos outros filhos, para dar conta das tarefas, para dar conta de uma sociedade que dá 2-3 dias para um luto, que a pessoa pode não vir trabalhar e outras coisas do tipo, que são de uma violência ímpar.
Sim.
Como é que você consegue trabalhar, como é que você consegue tocar e seguir a vida quando você perdeu um filho,
uhum,
né? Então, essa compreensão é muito importante, porque a sociedade molda as formas como a gente lida com o luto, que é muito importante. Então, a gente tem que ajudar nesse processo de compreensão e pedir que essa sociedade também permita acolher as pessoas que estão vivendo uma perda tão dolorosa.
Entendi.
Sobre as redes sociais, Eu acho que a gente daria um podcast. Tem uma questão muito importante. Há uma conexão, infelizmente, das redes sociais com a ideação e tentativa de suicídio de pessoas jovens. Isso foi exacerbado pela pandemia, mas já existia antes. E as redes sociais, elas têm um lado que é muito perverso.
Muito, né? Sombrio.
É o lado da comparação, é o lado da menos-valia, é o lado de um mundo ideal que não é o seu. Então, não é demonizar as redes sociais, é tomar cuidado com que rede social está sendo consultada. Hoje tem grandes grupos preocupados com essa questão, inclusive de responsabilizar as big techs em relação a essa questão.
Sim.
Porque está levando à solidão, está levando ao desamparo.
E a
principalmente
doença.
A doença de pessoas, principalmente mais jovens, mas não só.
Uhum.
Tá? Adultos também, idosos também.
Entendi. Bom, falando aqui no caso dos idosos, é importante ressaltar os diversos lutos envolvidos com o envelhecimento, como, por exemplo, perdas cognitivas, psicomotoras, perdas de amigos que já partiram, perdas de entes queridos, cônjuges, familiares, luto pelo adoecimento frequente no envelhecimento. Doutora Maria Júlia, existe alguma forma de minimizar o sofrimento dos idosos quando eles lidam com essas perdas? Existe algum caminho para conseguir chegar à última fase da vida de uma maneira mais digna, mais plena, mais feliz?
Sim!
Opa!
Não, eu acho...
Concordo.
Bom, quem está falando aqui com vocês é uma pessoa idosa. Então, que viveu várias dessas perdas, ou vive várias dessas perdas. E, sem dúvida, não podemos esquecer de uma coisa, né? Em primeiro lugar... Uma pessoa que envelheceu é uma pessoa que passou por várias fases do desenvolvimento, desde a infância, vida adulta, aprendeu uma série de coisas e tal. Fora disso, essa pessoa viveu várias perdas, viveu várias situações e tal. Então, é uma pessoa que, em princípio, tem um repertório sobre esse tipo de coisa. Mas aí entram fatores psíquicos, entram fatores familiares, fatores sociais e tal, o que, de novo, traz aquela coisa que o luto, o processo como você vai lidar com essas perdas todas que você citou, ele é muito próprio, ele é muito individual e tal.
Uhum.
Como é que a gente pode ajudar uma pessoa a lidar com essas situações? Né? Primeiro, essa pessoa precisa querer ter ajuda.
Sim.
Né? Segundo, seria mudar certas questões sociais que, até certo ponto, diziam que a velhice é uma fase de inutilidade, é uma fase que não tem mais nada para fazer. Uma pessoa, olha o que é aposentadoria, o nome quer dizer ficar no aposento.
Pois é,
né?
Esperar
então,
morrer, né?
Esperar morrer.
Absurdo.
Né? A velhice anticamarão da morte, então. Então, essa mudança social e consciência pública é muito importante, né? Segundo, a gente tem hoje um envelhecimento ativo, que é uma parte interessante.
Sim.
Mas vamos respeitar o ativo de cada um.
Sim.
Né? Porque tem muita gente que não dá conta de fazer tudo aquilo que as redes sociais propõem. Falei que também atinge os idosos, né? Então você vê pessoas idosas malhando, fazendo e tal, e você está ali estrupiado.
Morrendo de dor.
Morrendo de
com artrite,
dor,
artrose.
Tal, né? Por isso que eu falo, hidroginástica é a melhor coisa, porque lá não dói na água, não dói nada. Mas falando seriamente agora, né? Então é muito importante que a pessoa saiba lidar com essas perdas, saiba reconstruir o seu caminho para poder ter uma vida do melhor jeito que ela queira. Mas a velhice tem um outro problema, que chama o adoecimento. As doenças crônicas que incidem nessa época e tal. Então esse é um luto muito importante que muitas vezes não é reconhecido, que é o chamado luto pelo processo do adoecimento. O que é que você perde? A sua saúde.
Uhum.
E a sua autonomia.
Sim.
Né? Então, muitas vezes, as pessoas velhas não podem mais tomar decisões sobre a própria vida, decisões sobre os seus tratamentos, tira carro, bota alguém para morar lá, vai morar com os filhos, sem perguntar, sem saber o que a pessoa quer, o que ela desejaria. Não pode sair na rua porque tem risco de queda. Não pode fazer isso por causa daquilo. Não pode comer açúcar porque...
Tem que ser de uma forma muito leve, né? Muito generosa.
Então, mas só levantando a questão, que eu acho que é muito importante, lembre-se que o enlutado é uma pessoa. A pessoa idosa é uma pessoa que tem vontades, tem desejos, tem uma série de coisas. E que é muito importante, quando a gente for fazer aquilo que é melhor para a pessoa, não esquecer de perguntar para ela.
Exatamente.
O que é o melhor. Então, isso é uma questão muito importante, porque o idoso, ele vai ter algumas circunstâncias que colocam grandemente em risco a vida dele. Uma delas são as perdas das pessoas de referência. Marido, mulher, amigos da infância, pessoas, colegas que fazem parte da sua vida. Outra perda é a que a gente já falou, a perda dos filhos e dos netos, tá? A perda da saúde. Então, são várias perdas. Então, como encontrar sentido em continuar vivendo diante de tantas perdas? Essa é uma questão de luto muito importante. A gente, às vezes, acha muito estranho que uma pessoa idosa não queira mais viver. Será que a gente para se perguntar por que ela não quer mais viver? Será que uma parte desse não querer viver tem a ver com as pessoas em volta super protegendo essa pessoa, impedindo que ela faça as coisas, dando bronca porque ela está mais devagar, porque ela demora para amarrar o sapato ou fazer qualquer outra
Isso
coisa,
é um absurdo, né?
Para tomar banho? Então, essas são questões importantes para refletir, cada um de nós. É muito importante a gente considerar familiares, cuidadores e sociedade.
Sim.
Quantas vezes a gente vê pessoas rindo porque alguém caiu?
Gente,
né? Então, eu acho que para o luto é muito importante que haja um ambiente de acolhimento, de compreensão, mais baseado na pessoa em questão. Tem velho chato? Tem. Tem velho teimoso? Tem.
Opa.
Mas vamos lembrar o seguinte: em um certo momento da vida nós estaremos lá no, também.
Na melhor das hipóteses, né?
Né? O velho é um jovem bem sucedido.
Ah, muito lindo. Então, eu atendo um grupo de mulheres a partir de 60 anos, há 8 anos, que se chama Amigas do Tempo, que tem como proposta proporcionar um espaço acolhedor de conexão, onde elas possam expressar seus sentimentos e emoções, para que elas possam ter um projeto de vida, restabelecer laços de amizade, conhecer a história de cada participante. É, mesmo fora dos encontros, né, das sessões, elas se comunicam, elas rezam uma pelas outras, elas vão ao cinema, né? Então, quando eu falo projeto de vida, o mais simples possível, né? Para que elas possam constituir ou reconstituir esses laços de amizades para seguir em frente, né? Então, no processo de envelhecimento, eu acredito que há uma ambivalência, porque existem muitas perdas, mas por outro lado, é um ganho libertador, porque a pessoa atinge a maturidade. Ela é uma bênção, apesar de ser uma escolha, mas eu acho que o envelhecer traz a maturidade de alguma maneira. E este trabalho que eu realizo, apesar de não haver fórmulas ou receitas, elas passam a lidar com o envelhecimento de uma maneira mais carinhosa e generosa consigo mesma. Vou até dar um exemplo. Uma delas, aos 65 anos, ela tinha um sonho de se tornar advogada, mas em função de outras prioridades no passado, como casamento, filhos, não tinha condições financeiras, né? O ano passado, ela se formou em direito. Então, foi maravilhoso acompanhar todo este processo dela ter realizado um sonho do passado. Mas é como você bem disse, né? As pessoas precisam querer. Não adianta a família pressionar para fazer parte de grupos ou para fazer algum curso ou algum sonho ainda não realizado. Elas precisam querer, né? E como é grandioso e humano quando a gente olha para as fotos do passado e percebemos que não somos mais as mesmas pessoas. E conseguimos ressignificar muitas coisas na vida. Isso vem com a maturidade, isso vem com o envelhecer, com o ganho do envelhecer. Como é importante a gente aprender a dizer não à medida que a gente envelhece e priorizar e respeitar nossa própria vontade. E isso vem com o pacote dos ganhos do envelhecer, né?
Muito importante esse trabalho que você faz. E eu queria ressaltar o seguinte ponto. O envelhecimento pode andar junto com a solidão. né? Uhum. Até porque perde-se as pessoas de referência, até porque se perde os amigos da infância, da vida e tal. Então você encontra muitas pessoas idosas sozinhas.
Uhum.
Então o grupo, ele tem o grupo em qualquer faixa etária.
Sim.
Desde a infância até a adolescência, em todas as faixas etárias, é muito importante. Mas no envelhecimento tem essa característica por causa da questão da solidão dos idosos. Então eu queria te parabenizar por esse trabalho.
Uhum.
E para mostrar como é importante, muitas vezes se aprende com a experiência um do outro, e que é uma coisa muito importante. Então, hoje em dia, existe uma busca, né, dessas atividades em grupo.
Dessa interlocução, né?
Eu não gosto muito do trabalho chamado terceira idade e tal, até porque está errado, né?
Sim.
Infância, adolescência, vida adulta. Então, o idoso seria, no mínimo, a quarta idade.
Sim.
Segundo, é um grupo muito vasto, porque a partir dos 60... até os 100, são 40 anos.
Exato, e tem muita diferença,
isso,
né?
Isso, as necessidades são muito diferentes. Mas existe um lado muito favorável dessa questão, mas às vezes a única coisa que eu encontro é assim, puxar sempre para coisa positiva, para o crescimento.
Para projetos de vida.
Isso, mas...
ter uma bela velhice, segundo a Miriam Goldenberg, né?
Mas é importante a gente dar espaço também para, em alguns momentos, poder lidar com os lutos,
sim,
com as perdas.
Com as tristezas.
Com as tristezas, com as angústias, com eu não consigo... porque isso é muito importante, né?
Sim.
Eu me lembro, eu fiz projetos também, a gente tinha uma atividade lá na USP que chamava Envelhecimento e a Terceira Idade. Não, primeiro era Psicologia e a Terceira Idade, depois a gente foi mudando o nome para a questão do envelhecimento e tal. E aí a gente abordava temas bons, bonitos, gostosos de reconstrução, mas também as tristezas, as dificuldades... A maioria eram mulheres,
sim,
mas quando tinha homens era bom, porque tinha um certo conflito, uma certa instigação, assim, que era bem importante. Então, eu acho muito importante, sim, mas que a gente dê espaço para todos os sentimentos que possam existir. Porque senão fica, às vezes, uma coisa assim
muito
meio...
muito poliana, né?
Ai, vai dar tudo certo, e
não,
muitas vezes não dá, porque tem problemas muito sérios. E eu tenho um projeto, né, de filmes que chama Falando de Morte.
Oh,
e um dos projetos é Falando de Morte com Idoso. E aí alguém chegou para mim e falou assim, muda o nome, porque esse negócio Falando de Morte não é legal. Mas o objetivo é falar de morte. Porque falar das coisas boas, tem bastante coisa boa por aí que a gente não precisa fazer um filme sobre isso. Então é isso, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre morte, sobre luto, que às vezes é necessário.
E a única certeza que temos, né?
É.
E também a questão em relação ao luto, a questão da espiritualidade, ela ajuda na promoção da saúde mental e a prevenção do sofrimento psíquico? Como é que você vê essa questão?
Então, essa é uma pergunta que as pessoas sempre dizem, mas vamos lembrar o seguinte, nem todo mundo está vinculado a uma questão espiritual. Vamos separar a espiritualidade de religiosidade.
Sim.
E vamos entender que a espiritualidade é a busca do sentido da vida, e o sentido da vida a pessoa busca em si. Se é uma espiritualidade religiosa, ela vai buscar isso com Deus. Mas se não é uma espiritualidade religiosa, onde é que ela vai encontrar isso dentro de si? Então, isso pode ser uma tarefa também importante da existência humana. E eu queria chamar a atenção também para a religiosidade tóxica.
Os fanatismos.
Isso, as religiões radicais, a questão do pecado, questão de que você não aceita Deus no coração quando você adoece ou quando a sua doença piora. Então, essa espiritualidade é altamente perigosa.
E contraproducente,
isso,
né?
Então, de novo, eu acho que esse ponto eu queria ressaltar. É muito importante a gente acompanhar o processo da pessoa enlutada. A coisa mais difícil e complicada que você pode falar para uma pessoa enlutada que não está com Deus no coração naquele momento, dizer procure Jesus, procure, nossa, Deus, porque você vai acrescentar um sofrimento a mais. Por mais que essa seja a sua convicção, Procure sempre acompanhar aquilo que a pessoa está te dizendo. E se ela diz, olha, estou com raiva de Deus porque eu estou nessa situação, não faça logo um contraponto. Não, não tenha raiva, tenha amor e tal. É o pior que você pode fazer, melhor ficar quieto.
Exatamente, só escutar já é um bom acolhimento.
Isso, estar do lado da pessoa e respeitar o seu processo.
E outro ponto, doutora Maria Júlia, podemos falar um pouco sobre as crianças? Porque como deve ser difícil para as crianças elaborarem o luto? Elas não conseguem muito simbolizar, dependendo da idade. Como que isso é conduzido? Como que um trabalho do luto pode ajudá-la a passar por esse processo de uma forma menos difícil?
Então vamos entender uma coisa. Uma criança pequena ainda não sabe sobre a morte. Então tem uma questão da morte que é muito complicada, que é a questão de que da morte não, ela não vai mais ver a pessoa que foi perdida. E ela vai perguntar onde está, o que aconteceu, não sei o quê, até que ela vai entrar com a informação de que essa pessoa não vai estar mais presente na vida dela, como estava até então. Né? Uhum. Então, se ela brincava com o avô e puxava a barba dele, se ela ficava brincando com a vovó, ou com um irmãozinho, ou com a mamãe, ou não sei o que, essa pessoa não vai estar mais na vida dela como estava até então. E isso se chama morte. Uhum. A pessoa está num lugar que a gente não pode ir, onde ela está. Isso, para uma criança do período pré-operacional, esse é um conhecimento do Piaget, né, que estudou o desenvolvimento humano, ele diz que a criança ainda não tem essa ideia que a morte é definitiva, que da morte não tem volta. Então, ela vai ter que, uma vez, ser informada sobre isso. Então, tem duas coisas muito complicadas da morte que a criança vai ter que aprender. Uma, que da morte não tem volta, e a outra, que todos nós vamos morrer um dia.
Complicado, bem delicado.
É bem complicado. Só que a gente vai tentar falar isso devagarzinho, de uma forma que ela possa entender.
Então, uma forma lúdica.
Você vai possivelmente dizer para ela que ela não vai ter mais contato com essa pessoa, ela não vai mais ver essa pessoa. Mas onde está essa pessoa? Se tem uma visão espiritual, pode dizer que está no céu, que virou estrelinha, sei lá, essas coisas que a gente fala.
Sim.
Mas lembrar que ela não tem conceito de céu. E a estrelinha não é a estrelinha que ela vê no céu, né?
Sim.
Então, o melhor é dizer que ela não vai mais ver essa pessoa, mas ela pode lembrar dessa pessoa. A gente pode ver a foto, a gente pode ver o vídeo, a gente pode plantar uma arvorezinha para lembrar da pessoa e tal, porque a gente não vai esquecer dessa pessoa, só que você não vai mais ver ela. Ah, mas não sei o que e tal. Então, você vai devagarzinho trazendo essa ideia. A outra coisa, todos nós vamos morrer um dia. Uhum. A gente não vai falar assim, olha, todo mundo vai morrer. Ah, mas eu vou morrer? Vai, mas não agora. Não é porque a outra pessoa morreu que você vai morrer também.
Sim.
Então ela vai começando a lidar com essa situação. Vai ver a formiguinha que morre, vai ver o bicho de estimação, que às vezes essa é a primeira perda que a criança tem. E onde é que está o Tobias? Então, o Tobias não está mais aqui, mas a gente pode lembrar do Tobias, né? Uhum. Pode ver a fotinho dele e tal. Ah, vamos comprar logo um cachorro para... Não, espera, faz o luto do Tobias e depois vai ver um outro cachorrinho que não é o Tobias e que vai de novo estabelecer uma nova relação. Então, isso é muito importante porque a gente não substitui pessoas. Se morrer a vovó, se morrer o vovô, o pai, mãe, não vou conseguir substituir. E são situações de aprendizagem. A criança vai aprender que no processo de morte ela não vai ter mais contato com a pessoa como ela teve até então, mas ela vai poder lembrar dessa pessoa. Lembra dos vínculos contínuos.
Sim.
Vai poder lembrar do irmãozinho, vai poder lembrar do cachorro, tudo bem. E também porque uma pessoa morreu não quer dizer que ela vai morrer também.
Uhum.
E se ela perguntar, mas aonde foi? Eu quero ir lá. Se tem uma visão espiritual, a gente vai dar uma explicação, mas tem uma explicação laica também bem mais tranquila. Quer dizer, a gente não pode ir onde essa pessoa está agora. Que é
próximo da realidade, é o fato, né?
É. E aí hoje em dia tem muitos livros de historinha sobre isso, tem filme sobre isso, né? O clássico Bambi.
O Bambi.
O Rei Leão.
Aham.
Uhum. Tá? Enfim, hoje tem outras animações também bem interessantes sobre essa questão.
Nossa, muito interessante. Muito bem, então. Depois de todo esse nosso papo, para finalizar, qual a mensagem que você nos deixa para quem nos está ouvindo agora?
Olha, eu sei que o tema é difícil, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou enfrentar e tal? Eu penso o seguinte, a humanidade inteira, todos os seres humanos passarão por situações de perda e luto, e que o mais importante que a gente possa fazer é como reconstruir a nossa vida após uma perda que pode ser extremamente dolorosa e tal. Lembrando que nós temos pessoas que a gente pode recorrer, né? Pessoas da família, os amigos, e a gente não precisa obrigatoriamente passar sozinho por isso. Mas se eu quiser passar sozinho, também que eu possa dizer, olha, agora me deixa, porque eu preciso lidar com essa situação que é difícil para mim. Tudo isso cabe no processo de luto. Tá? Uhum. Se você é um cuidador de uma pessoa enlutada, veja o que essa pessoa precisa e procure fazer o que esteja na sua alçada. Cuidado com as coisas que você vai falar, principalmente. Tá bom?
Certo.
Então, o luto é um processo que é, todos nós passamos por isso, mas ao mesmo tempo é singular. Cada um passa a sua maneira.
Tem uma frase da filósofa professora Maria Lúcia Galvão que ela diz: sempre há luz no final do túnel. Só que a gente precisa entender que o túnel, essa passagem, não é a nossa morada. É apenas uma passagem, ela é temporária para a gente encontrar a luz.
Isso.
Tem a ver com o processo do luto também. Doutora Maria Júlia, eu gostaria mais uma vez de agradecê-la pela sua presença nesse bate-papo tão construtivo, tão bacana, tão esclarecedor. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e que venham mais outros podcasts em relação ao seu tema, que você volte várias vezes aqui para a gente estar conversando novamente. Muito obrigada.
Eu quero agradecer também o convite do Clube Paulistano, da Andréia, uhum. da presença do Ricardo, dessa possibilidade de a gente falar desse tema tão difícil, né? Mas ao mesmo tempo tão estruturante do ser humano, lembrando que é uma questão existencial muito importante. Muito obrigada, podem contar comigo sempre que quiserem.
Muito obrigada, e muito obrigada a você também, ouvinte, por estar conosco neste momento tão inspirador com a doutora Maria Júlia, e que este bate-papo possa fazer alguma diferença na sua vida, no sentido de compreender a importância do trabalho do luto como um processo necessário e humano. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.